Boa tarde, estamos em visão de jogo. As coisas não correram bem à seleção portuguesa na segunda jornada do Campeonato da Europa. Portugal perdeu por 4-2 frente à Alemanha e perdeu bem. Luís Freitas Lobo, o que é que correu mal na tua ótica e o que é que deve mudar para o jogo de depois da manhã frente à França?
Sim, é verdade, não correu bem, perdemos. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos. O que me parece é que uma coisa muito simples, já muito se falou, já muito se escreveu, já muito se disse em relação ao jogo e às críticas que foram feitas à seleção portuguesa, à questão de não fechar o flanco direito, abrir muito o jogo desse lado e a Alemanha ganhou o jogo, especificamente a partir desse flanco, mas eu penso que há uma coisa que também temos de ter a consciência em relação àquilo que é o valor da seleção alemã. Portanto, nós aqui, aliás, fizemos antevisão ao jogo naquela hora imediata, parecia até uma antevisão um pouco depressiva, porque estávamos muito a prever exatamente o que seria melhor até para Portugal, em função do resultado da França com a Hungria para o último jogo, e já a fazermos contas demais para o último jogo, colocando quase de lado a vitória de Portugal. Isso é ter uma noção da realidade, sinceramente. Aliás, o Fernando Santos tocou muito nisso logo na conferência à quente, que é quando saem as coisas um pouco mais menos filtradas, que se pediu a lua, não é? nos últimos tempos, que, enfim, é verdade que Portugal é uma boa seleção, sem dúvida nenhuma. Somos campeões da Europa, não somos os melhores da Europa, mas a verdade é que estávamos a jogar com a Alemanha e na Alemanha, atenção, em Munique, e com os alemães a precisar de ganhar e entrarem então com uma vontade e com uma reação do ponto de vista emocional e tático enorme, e destruiu Portugal. Não há outra forma de referir. Claro que podemos, e já fizemos várias vezes, a forma que Portugal devia ter fechado melhor o seu flanco direito, isso parece-me claro, em relação àquilo que teria que ser a compensação com mais um elemento na linha defensiva. Por isso, muitas vezes aqui ao longo da época eu falava-te até da forma do Atlético de Madrid defender, fazer a linha de 6 muitas vezes, ou até o Sporting fazia, linha de 5 ou 6, não é? Com o recuar dos alas, portanto, isso não é fazer disso o plano do jogo sempre, mas uma reação a momentos do jogo. E, portanto, Portugal não conseguiu ter essa leitura. Isso é que me preocupou mais no jogo. Não é aquilo ter começado por acontecer, porque a Alemanha, marcou logo aos 4 minutos. Ali há um golo que é invalidado, um lance em que o Gnabry se faz ao lance, não é? Toca, não toca, enfim. Sei que o Gusens aparece logo solto aos 4 minutos e faz o golo, não é?
Aos 5,
exato.
Sim, mas estava a ser mais exato. Estava a saber que a Alemanha...
Estava a saber. Agora, a nós aconteceu-nos, de facto, o futebol depois tem esse lado mais fantástico, não é? É que estávamos a ser, de facto, empurrados para trás e num contra-ataque fizemos um golo. E, portanto, e a Alemanha sentiu aquele golo, atenção, porque aqueles 10 minutos seguintes percebias que a Alemanha, que estava a fazer uma pressão tão grande sobre Portugal, criou oportunidades, não marcou e sofreu aquele golo no contra-ataque, os alemães ficaram cheios de dúvidas. Portanto, nós temos ali um momento, sei que é muito cedo, era muito cedo, 15 minutos de jogo, mas poderíamos ter crescido em cima disso. E a verdade é que não crescemos em cima disso e a equipa nunca, e aí sim entra já aquilo que eu acho mais preocupante no jogo em si. E o Fernando Santos ontem deu a cara, quis fazer uma conversa de imprensa que não estava prevista, não é? Falou com os jornalistas.
Ele fez isso muitas vezes em Marcosi, no Europeu de 2016.
É isso que quer dizer. Mesmo ontem as pessoas falavam que ele teve uma conversa informal, sempre a teve, não é? Tu também já acompanhaste muitas vezes a seleção, ele faz muitas vezes isso, que é descer e reunir os jornalistas e conversar ali, uma conversa informal.
Já fazia quando era selecionador grego?
Exatamente. Portanto, isso no, o que ele fez ontem não foi diferente do que sempre fez a ganhar. Portanto, mas ontem teve mais significado, claro, porque viemos de uma derrota que todos nós sentimos muito, até pelos números. Mas o que eu dizia era, o que me surpreendeu mais foi a incapacidade de reação àquilo que estava a acontecer. Isso sim, porque aquilo ter acontecido... Ok, a Alemanha entrou muito forte, via-se que ali um orgulho enorme por parte da equipa, a equipa não mudou, jogou da mesma forma, mas com uma velocidade e com uma intensidade tremenda. E percebia-se que era por ali. Portanto, aí é que me surpreendeu não existir nenhuma daquelas reações táticas do Danilo baixar, embora o Fernando Santos tinha dito que sim, que tinha essa intenção, que os jogadores não conseguiram interpretar da melhor forma, que a ideia dele era jogar 4-1-4-1 e que não o conseguiu, invertendo o triângulo para baixar um pouco o trinco, no caso o Danilo. Mas a verdade é que falhou essa interpretação defensiva do jogo e perdemos o jogo de uma forma clara, mas dar mérito à Alemanha. Portanto, eu acho que, claro que falhou coisas em Portugal, mas mais do que isso, a Alemanha jogou muito bem.
E o resultado até nem é mau de todo para Portugal, porque 4-2 até dá uma ideia...
É melhor que 2-0.
Sim, dá uma ideia de que Portugal até discutiu o jogo, de certa forma, com a seleção alemã, mas a superioridade da Alemanha foi gritante, Zé Manuel Ribeiro.
Foi, e o Fernando Santos também pôs o dedo na ferida imediatamente. Os três avançados da Alemanha fizeram mais faltas do que toda a equipa portuguesa. Fizeram 7 faltas e a equipa portuguesa fez 5. E num jogo deste, isso é muito importante. É mesmo fundamental. E há uma diferença grande.
Notaste que falta de agressividade dos jogadores portugueses?
Sim, e aí podemos... Há dois pontos de análise. A primeira é... Foi um dia incomum para a maioria dos jogadores nesse aspecto. Não é normal que, apesar de tudo, aqueles jogadores façam tão poucas faltas. Exceto os jogadores do ataque, de facto, são muito assim. Ou seja, Portugal, pelo menos enquanto jogar Ronaldo, enquanto houver o Bernardo naquele lado, nunca terá um ataque com a mesma agressividade, com a mesma capacidade, capaz de fazer aquela pressão em cima dos médios defensivos e dos defesas adversários, como algumas seleções têm. É uma arma que não está à disposição de Portugal. Não é? Isso sim é um dado definitivo das condições desta equipa tal como ela é, não é? Não te parece?
Parece-me isso, mas repara, esse é o momento em que não temos bola, não é? É um momento de reação à perda.
Sim, mas é o que diz o Fernando Santos, ou seja, tu percebeste que não tens bola, não é? Percebeste que estás a perdê-la constantemente, não é? Que estás a perder as segundas bolas.
Mas a questão é essa.
O que é que tens de fazer, tu enquanto jogador, não é? No mínimo tens que fazer uma falta, no mínimo tens que tentar ganhar.
Sem dúvida que sim, mas isso leva-me para um ponto de debate ou para uma reflexão mais profunda. É que o que dizes é verdade, isso é incontestável, mas esta seleção sempre foi isto, não é? Esta seleção sempre foi uma seleção que pensou muito os jogos, sobretudo estes jogos, frente a adversários ditos mais fortes ou de nível igual, seja uma Croácia, seja uma Alemanha, seja a própria França, a partir do momento em que não tem bola e a partir do momento de uma organização atrás da linha da bola. Sim. Isto é, não se criou nunca, enfim, claro que ganhar foge, é um argumento demolidor e depois evita outros debates e até quase torna um anticristo aquele quem quer debater o futebol da seleção portuguesa, é que nós nunca cultivamos uma cultura de posse de ter a bola. E, portanto, nestes jogos ficamos confrontados perante essa necessidade de ter que jogar assim. E isso não é bem o nosso ADN, deste tipo de jogadores.
Eu ainda agora estava a tomar nota, porque Portugal jogou recentemente com a França. Jogou 2 vezes com a França em 2020 para a Liga das Nações.
E vê o que sofremos.
Fez um jogo...
Perdemos um jogo que valeu com a Liga das Nações. Sim. E empatamos aquele particular.
Não. Empataste a primeira mão em França, 0-0. Um jogo oficial para a Liga das Nações.
Sim.
Lembras-te que nós até o discutimos aqui, porque tinha sido um jogo muito físico, não é? E os jogadores estiveram tão empenhados, tão focados naquela...
Partimos em casa 1-0.
Tão focados naquela batalha, não é? Que até não fizeram outras coisas que costumam fazer, não é? E o 11 não era muito diferente disto. Né? Houve Danilo, William, Bruno, o Bernardo, a defesa foi a mesma. O Bernardo na esquerda, o Ronaldo, a única diferença foi o João Félix em vez de Diego Jota.
Mas eu não critico o 11, porque Portugal jogou, não é?
Ou seja, mas foram os mesmos jogadores, ou seja, tiveram essa capacidade nessa altura, estás a ver?
Embora com uma França diferente, eu sei, eu percebo onde tu queres chegar. É claro que estes jogadores poderiam jogar, dar mais em termos de pressão sobre a bola, de intensidade, dessa
ali,
agressividade.
Não criticas o 11, Luís?
Diz?
Não criticas o 11?
Não, então antes do jogo disse-te que este 11 poderia ser o melhor. E mesmo a questão do Bernardo, repara, o Bernardo é o jogador que constrói o lance do primeiro golo de Portugal, que é de uma forma fantástica. Sim. Falam muito na corrida do Ronaldo, mas enfim, correr, foi ok, corre muito aos 36 anos, pronto, ótimo. Ora, a jogada do Bernardo é que é fantástica. A forma como o Bernardo consegue controlar a bola na direita, faz uma progressão e depois mete a bola para o Jota. É uma grande jogada de contra-ataque de Portugal. Agora, este, o jogo com a França, que o Zé está a falar, sim, é verdade, mas aqui é um jogo de circunstâncias diferentes. Não, em Munique
mas,
estás a jogar...
Mas na cabeça dos jogadores não devia ser. Mas devia ser na cabeça dos jogadores, devia estar o mesmo alerta que esteve nesse jogo em França.
Eu acho que estaria, Zé. Eu acho que o problema é que tu podes, enfim, não estar à espera de uma Alemanha com aquela intensidade, com aquela velocidade, com aquela...
Mas era previsível, Luís, era um jogo decisivo para a Alemanha.
Sim, claro que era, mas de facto jogaram muito mais do que estávamos a imaginar. A Alemanha que vimos jogar contra a França, a Alemanha que eu tenho visto jogar nos últimos tempos, não tinha visto uma Alemanha com esta reação ao jogo desde o início. Entrou muito forte e Portugal não conseguiu nunca perceber de facto aquilo que tinha que fazer, que é o chamado defender em largura. Não o conseguiu fazer. Claro que a agressividade do meio-campo se coloca sem bola, mas eu volto a entrar no debate, no pré-debate disto. É que esta equipa, independentemente de ter corrido melhor nesse jogo que tu referes contra a França, não é uma equipa que possa ser pensada conceptualmente para não ter bola e para jogar em agressividade ou na intensidade. Isso não faz parte daquilo que é o seu ADN mais claro e mais evidente. Nós não podemos partir para um jogo em que baixamos tanto o bloco, em que jogamos dependente de uma agressividade sem bola, quando nós somos fortes é na agressividade com bola. E o plano de jogo não contemplava isso. Ou melhor, os jogadores não foram capazes de ter essa agressividade com bola. Eu acho que o grande problema de Portugal é que se fala muito que Portugal não foi agressivo sem bola, eu acho que Portugal não foi agressivo com bola, porque se tivesse tido a bola, acho que esse é o princípio. Depois sim, pode chegar ao ponto da agressividade sem bola, mas a incapacidade de ter bola é que resulta de muito do que é o plano de jogo sempre da seleção para estes jogos, demasiado preocupado com esse tal momento defensivo e de coberturas que pode correr bem num jogo, como correu contra a França, mas é difícil correr bem depois em todos os jogos.
Para mim há duas coisas que eu acho. Uma que se enquadra um bocado naquela... Eu acho que esta pandemia é uma espécie de noite de lua cheia permanente, não é? Portanto, acontecem coisas estranhas e este incidente, sobretudo esse problema na direita que nunca foi resolvido, que podia ter sido resolvido de várias maneiras, descendo o Danilo, aquela que me parecia mais fácil.
O Bernardo acompanhar mais também.
O Bernardo que era mais simples, que era a que fazia toda a lógica.
Pode ficar o Nelson Semedo exposto a...
Ou por no Fernandes perceber que os dois médios defensivos ficavam encurralados lá atrás pela forma como os avançados pressionavam mais o... E não percebeu, não desceu também para ajudar nunca. Aliás, é um péssimo jogo do Bruno Fernandes, na minha perspectiva. Não percebeu absolutamente nada do jogo.
A equipa não melhorou, na vossa perspectiva, com a entrada do Renato Sanches?
Eu acho que a Alemanha recuou na segunda parte. A Alemanha deixou de jogar com a mesma intensidade na segunda parte.
Sim, mas a Alemanha entra na segunda parte, faz dois golos, fica a ganhar 4-1. Portanto, o Renato já está em campo aí, não é? Tu dizes que ele pode melhorar quando passa para a zona central e quando a Alemanha tira o pé do acelerador.
Começa na direita.
O melhor momento de Portugal é quando o Joachim Löw tira o Gusens de campo. E aí, quando ele está 4-1 e está à volta dos...
Mas esses são dois momentos inexplicáveis. Aquelas duas atitudes, do Renato Sanches no terceiro golo e do Rafa no quarto, são inexplicáveis. São inexplicáveis.
Sim, são questões individuais.
O que é que estiveram a discutir no balneário? Não percebo. Percebes? Não faz sentido nenhum. E numa equipa de Fernando Santos ainda faz menos. Porque, sinceramente, as equipas, os jogos do Fernando Santos costumam ser nesse aspecto bastante rigoroso.
O próprio Fernando Santos reconheceu que a mensagem terá tido passado daquilo que ele queria que os jogadores fizessem. Porque nem
estranho.
O Renato Sanches encostou no Gusens. E o Rafa, por acaso, o Rafa nesse lance estava a acompanhar o Gusens. Depois largou-o.
Depois parou, chegou ali ao metro dele.
O cruzamento também é muito bom. E também há muito mérito da Alemanha, repara. Eu acho que era muito difícil qualquer seleção travar aquela Alemanha neste jogo. Era muito difícil. A forma como a Alemanha jogou surpreendeu-me.
Até por... Isso é verdade, Luís, mas esperava-se mais da seleção portuguesa.
Esperava-se, mas toca-se muito no momento defensivo ou no momento sem bola. Eu esperava muito mais de Portugal com bola.
Sim, a saída não foi. E se calhar isto até explica um pouco porque é que demoraram, porque é que se demorou, não. Porque é que nunca se acabou por resolver esse problema da direita. Foi por ainda se ter a ambição, não é, de que de repente se começasse a ter alguma saída e fosse e aqueles jogadores que estavam um bocadinho, sim, mais adiantados começassem a fazer sentido e começassem a dar lucro, digamos.
Porque foi o que pensei, porque há ali um período entre os 15 e os 25 minutos, depois de marcarmos um golo, em que os alemães sentem o golo e a equipa não...
Sim, e ainda há uma jogada na área
e
também.
Nós ainda tivemos um lance que podíamos ter feito 2-0.
Sim, aquele cabeceamento do Rubem Dias.
Exato, e outra jogada também do Bernardo na direita, muito bem feita.
Sim.
ali dava a sensação de que nós íamos poder pegar no jogo como queríamos. De facto, tínhamos aguentado aquela pressão deles no início e depois tínhamos feito o gol no contra-ataque. Agora vamos pôr o jogo com bola. Perdemos a bola, nunca mais a vimos. Quando eles empatam, a partir daí é uma avalanche que cai em cima de Portugal e destrói Portugal até aos 4-1.
E agora, Zé Manuel Ribeiro, para o jogo de quarta-feira frente à França, pensas que aí sim Fernando Santos vai mexer na equipa?
Eu acho que qualquer jogador que se mude, há características que se ganham e características que se perdem, não é? Toda a gente acha, eu próprio escrevi
mas
isso.
Mas também é verdade que se pode ficar a ganhar ou ficar a perder.
É verdade. Mas à partida não é uma decisão assim tão simples, não é? Por exemplo, o Renato Sanches, eu próprio escrevi na crónica de jogo, escrevi que ele seria titular com a França. Mas a verdade é que o Renato Sanches traz desequilíbrio, não é? Traz aquela explosão, traz caos ao jogo.
Mas é titular onde? No meio ou na direita?
Mas se leres, essa é a grande questão, porque se leres,
assim, li,
porque se leres toda a gente parece achar que ele é a solução para o meio campo, para o meio, não é? No meio, tu vais ver um grande defeito dele, como aliás já viste neste jogo, que é a indisciplina tática. É um jogador indisciplinado, vai provocar caos nas duas.
A tração pela bola é permanente.
Nos dois lados. Não, espaço, vai criar caos na frente e vai criar caos atrás, as duas coisas. Onde seria mais lógico seria na direita, onde estará eventualmente mais longe do jogo, não é?
Portanto, mais longe do centro do jogo em termos de equilíbrios, não é?
Sim, e do jogo, porque, quer dizer...
Mas tu apostas que ele vai jogar, o Renato?
É como te digo, jogou sempre esta equipe. Até aqui, o Fernando Santos nunca abandonou esta formação.
Mas ele deu a entender que vai mexer.
Deu, mas fico na dúvida se é como te digo, não sei se o Renato Santos faz sentido a não ser justamente como essa força que sai do banco.
Sabes quem é que eu aposto mais? É no João Moutinho.
Sim, se calhar é a inteligência que falta neste momento, não é?
Aposto mais no João Moutinho.
E na saída de quem?
Talvez do William. Independentemente de como falamos que o William é o jogador-chave para o Fernando Santos, nota-se muito a falta de ritmo de jogo que o William teve esta época. Nota-se bastante. Notou-se bastante, pelo menos, no jogo contra a Alemanha, e o receio que se possa notar também no jogo contra a França, e a França tem um meio campo ainda mais forte que os alemães, possa ser fatal. E a experiência...
Aquele meio campo francês é tremendo.
Sim, mas atenção, como o Moutinho é pequeno, mas não é...
Não,
é um jogador fisicamente forte.
É um jogador rotativo, é um jogador que vai no espaço, na agressividade, antecipação. Portanto, é o tal jogador que tem um comportamento sem bola de trincar a língua. Portanto, aposto mais no... E é possível. João Moutinho e Renato Sanches entrarem os dois. O João Moutinho na zona central e o Renato na direita. Portanto, outra questão...
Ou seja, a saída do Bernardo
e do William,
para a entrada do Renato.
Pode acontecer.
E a saída do William Carvalho
pode
para a
acontecer.
Entrada do João Moutinho.
Embora eu diga aí, eu estou a dizer isto porque estou a entrar na cabeça do Fernando Santos. Porque não tirava o Bernardo, sinceramente. Porque eu vejo o Bernardo como um jogador fundamental nesta seleção portuguesa.
Ou seja, na tua cabeça, só uma alteração. Tentando entrar na cabeça do Fernando Santos, prevês duas alterações?
Duas ou mais, não sei. Repara, a questão do Bruno Fernandes também é uma questão que se coloca muito agora neste momento. O Bruno Fernandes não está a render. Não sei se é uma questão física dos mais de 70 jogos que já está.
Há sempre uma alternativa, que é o Bernardo passar para esse lugar e sair o Bruno Fernandes.
Jogar o
Bernardo no corredor central.
Passar o Bernardo para o centro.
Para o corredor central.
Percebes? E sair o Bruno Fernandes.
Também pode acontecer o Bernardo passar para o centro e ficar o Renato na direita. Também pode acontecer isso. Já seria uma melhor solução. Sim, seria. Porque tu há pouco tinhas falado na questão do João Félix. É que se despreza muito hoje em dia o João Félix, porque o João Félix é um jogador que tem uma qualidade tremenda.
Enorme,
não é? Quer dizer, que pode ser um jogador muito importante até para jogar nessa posição de segundo avançado. Mas eu acho que o Bernardo, sim, pode jogar nessa posição central, e o Renato na direita, e entrar o João Moutinho. A outra questão é a questão do lateral direito, não é? Mas não me parece, já falei aqui em relação ao Nelson Semedo no início das nossas conversas em relação àquilo que poderia ser o primeiro jogo, ou o segundo jogo, ou o terceiro jogo. Não lhe correram bem os últimos... E não lhe correu bem este jogo. Mesmo o jogo com a Hungria não lhe correu assim, não lhe correu bem, mas também foi um jogo que não lhe obrigou muito a defender. Mas aqui não. O problema aqui, de facto, é incompreensível como é que ele fica exposto àquela situação. Ele tem que fechar por dentro, naturalmente. Isso aí é dos livros, não é? Não pode ir na largura. E, portanto, acho que é uma questão que seria um sacrifício individual que resultou de um problema coletivo, não é? Num jogo com a Alemanha. Ele sair da equipa para entrar o Diego Dalot, no caso.
Não sei, em termos de qualidade absoluta, eu continuo a achar que o Dalot...
Sim, isso aí...
Eu falo
na responsabilização, acho que não. Não é? Agora, e de escolher entre um e outro, é outra questão.
Mas seria muito negativo, sim. Seria na prática apontar o dedo aos jogadores.
Exatamente, então eu quero chegar.
Responsabilidade,
é isso.
Portugal pode ficar só com 3 pontos no Campeonato da Europa, e 3 pontos podem chegar ou podem não chegar para Portugal chegar aos oitavos de final.
É que está-se a fazer muito. O empate vai servir aos dois, isso parece-me indiscutível, para passar aos oitavos de final. Mas ainda não se reparou bem, pelo menos não tenho visto feito as análises, quais são os cruzamentos depois que são feitos para os oitavos. É que se eventualmente a França ficar em segundo lugar, o segundo classificado vai jogar em princípio é o Wembley, ou melhor, não é o Wembley para o próximo jogo. Sim, exatamente, é o Wembley, que contra a Inglaterra, se a Inglaterra ficar em primeiro. Portanto, é natural que a França tenha vontade de ficar em primeiro, porque ficar em segundo, e se a Inglaterra ganhar a República Checa, o que é mais provável, que isto, enfim, vai, o segundo do nosso grupo joga com o primeiro do grupo da Inglaterra na casa da Inglaterra. Portanto, é o Wembley. Portanto, é natural que o... É verdade que o empate...
isso é mau para Portugal.
Porque
isso faz com que a França queira ganhar o jogo.
E aí onde eu quero chegar é que, pronto, é que diz que o empate apura aos dois. Ok, mas apura como? Que transfere que tu tens para os oitavos?
Não há margem para se pensar assim e para se fazer assim.
Talvez.
É ganhar. No caso da França é ganhar.
Suponho que chegas ao minuto 70 e está 0-0. Ou está 1-1. Achas que alguma equipa vai correr o risco de perder o jogo?
Portugal tem uma vantagem.
E ficar no empate,
quando entrar em campo...
Eu lembro de um certo...
Somos
os últimos a entrar em campo.
Isto não é um detalhe, é algo que pode ser muito relevante. Quando Portugal entrar em campo, já sabe os outros resultados todos.
Sim.
Dos outros grupos, e, não é? Portanto, Portugal saberá aquilo que precisa para se apurar.
Sim, mas eu lembro-me de um certo...
Mas está claro isso, em relação ao terceiro lugar.
Um certo Coreia,
já
sabe
agora, não é?
Mas pode não ficar... Com 3 pontos, não quer dizer que garante
um terceiro lugar. Se perder o jogo. Sim.
Mas volto a falar nisso.
Embora,
não me esqueço de um Coreia do Sul-Portugal em que isso também era verdade.
Incrível, e perdemos esse jogo.
Depois apareceu um senhor chamado Park Ji-sung.
Falhamos golos, que é uma coisa assustadora.
Eu estou a dizer isto, mas é no sentido até de preocupação.
Sim, mas o que eu quero dizer...
Não é no sentido de ser bom.
Mas o que eu quero dizer...
Embora em 24 seleções, só 8 é que vão sair.
O que eu quero dizer é que essa história de jogar...
Só saem os quartos classificados dos 6 grupos e 2 terceiros. Portanto, só 8 seleções é que vão em 24, 16 seleções vão continuar. Isto é quase mais difícil sair do que continuar.
E depois começa quase um novo europeu.
Não há aqui nada de novo. Isso já sabíamos assim que saiu este grupo.
Mas a questão é que muitas vezes se colocou a possibilidade. Portugal ganha a Hungria, faz 3 pontos, e 3 pontos em princípio dá. Vamos ver se dá.
Eu acho que há grandes possibilidades de dar. Acho que há grandes possibilidades. Pelos resultados, acho que há grandes possibilidades.
E a partir daí, atenção, o terceiro vai cruzar ou com a Bélgica ou com a Holanda.
Eu estou a dizer-vos isto porque eu não estou nada otimista em relação ao resultado do jogo com a França. Bom, vamos ver se corre bem a Portugal, a seleção portuguesa, mas eu não estou otimista. Sinceramente, se tivesse que apostar, apostaria na vitória da França neste jogo. Mas vamos ver o que é que o jogo dá.
Sim, isso é relativo ao jogo, isso como é evidente.
Também apostaria na vitória da França sobre a Hungria.
Eu nunca faço apostas, porque acho que o futebol dá-nos essa
vantagem. Então só falamos depois, não é?
Hã?
Então só falamos depois.
Não é isso.
Prognósticos só no fim.
Não, João, eu consigo prever-te o jogo, agora o resultado não, são coisas diferentes, não é? Acho que claro que a França vai ser mais forte, se calhar a França vai ter mais oportunidades, vai jogar melhor se calhar a nível de meio campo, não quer dizer que ganhe o jogo, não é? Portanto, isso já vimos a final europeu. Portanto, uma coisa é o resultado, não é? Aí se calhar posso-me inclinar mais pelo que estás a dizer, mas isso é o resultado, agora o jogo em si é aquilo que podemos falar antes, não é?
Sim, mas o jogo também, o resultado depois também é, muitas vezes é uma consequência do jogo.
Às vezes não é.
Não
é?
Às vezes não é, por isso não é que há surpresas.
Por isso é que o futebol é fantástico.
Claro, por isso
não
é que há surpresas. Mas muitas vezes uma seleção que joga melhor, que domina mais, uma equipa que tem essa capacidade,
não, eu acho que
a tendência não, é que ganhe o jogo. Claro que há surpresas, às vezes
nós,
não acontece.
Nós, até agora,
nomeadamente até na final do Campeonato da Europa.
Nós agora, se olharmos...
Portugal venceu.
Sim, o golavaraz que Portugal tem neste momento é muito lisonjeiro para a seleção portuguesa, não é? Portanto, os 5-4 que temos para os dois jogos, o jogo com a Hungria, que estava 0-0 até o minuto 85, e o jogo com a Alemanha, quando chegou aos 4-1, temi que pudéssemos levar ali uma goleada. Uhum. Os alemães é que tiraram o pé do acelerador e Portugal pôde respirar, tiraram o pé do acelerador e tiraram os jogadores que estavam a acelerar. Portanto, o Raquel ali pensou, o jogo está a ganho, agora vou gerir a equipa. E esse assustando. E, portanto, nós conseguimos marcar mais um golo e nos jogos com a Hungria, em que nós só queríamos é ganhar o jogo, de repente marcamos mais dois. Portanto, acho que esses três golos, de facto, vão fazer a diferença toda no apuramento.
Eu não sei se isto é uma análise demasiado simplista e se vocês acham isso demasiado simplista, mas eu penso que Portugal joga pouco para a qualidade dos jogadores que tem.
Mas isso é um debate que eu acho que já existia quando ganhávamos.
Sim, sim, sim. Eu acho que isto é válido para o Campeonato da Europa que Portugal venceu.
O problema é que quando alguém criticava a seleção era visto como o anticristo e que tinha que ir a uma fogueira patriótica, não é? Quando se criticava com aquilo, o nível de jogo da seleção portuguesa. Agora, de repente, perde-se e passa-se para o extremo, não é?
Mas eu não estou a partir para extremo
nenhum.
Não
estou a falar de ti, João, ah, okay. Amor de Deus. Pá. Eu estou a falar daquilo que é o sentimento nacional, sim, que tu ouves.
Isso já sabemos.
Atenção, mas não é o sentido nacional do café. É de pessoas responsáveis. Atenção. Não.
Que
escrevem e que falam, sim, nas televisões ou nos jornais.
Mas isso é o desequilíbrio.
O que eu acho que é um absurdo.
Mas o problema é que a seleção portuguesa é tratada quase como se fosse a seleção do Vaticano. Muitas vezes não se pode criticar. E eu critiquei sempre, mesmo quando ganhámos em 2016. Sim. Eu dizia, eu gostava de sentir outra coisa a nível do jogo português.
Sim.
Portanto, eu sempre o disse. Claro que festejei quando ganhámos, como é evidente, não é? Era... Claro que festejei de forma...
Assim como é verdade, Portugal já participou em torneios que não ganhou.
Que jogámos maravilhosamente
muito
bem.
Melhor.
2000, por exemplo.
Por exemplo.
Uma coisa
por
linda,
exemplo.
Não é?
Por exemplo.
Pronto. Portanto,
e não ganhou. Agora, se tu me pedires, queres rever um jogo do Campeonato da Europa de 2000?
Dois trincos.
Claro, queres dizer, sim, claro que sim. Com dois trincos, dois metros defensivos, como quiser chamar, dois pivôs, sim.
Se vocês me disserem, queres ir rever um jogo do Campeonato da Europa de 2000 ou queres ir rever um jogo do Euro 2016, eu quero rever um jogo do Euro 2000.
Sim, mas estás a falar do nível do...
Primeiro não são os mesmos jogadores.
Mas eu não estou a falar dos jogadores,
sim,
estou a falar...
Sim, e achar esta
o que
equipe.
É que sente, o que é que te fez sentir um jogo
claro.
E outro? Pronto.
Claro,
entrou
um pouco em seleções que ficaram na história do futebol, ou equipas que ficaram na história do futebol e que não ganharam.
Mas
esse objetivo de entrar na história do futebol, isso é uma coisa que me faz uma confusão incrível. Não há o objetivo
entrou, de entrar na história.
Ganhando
entrar
só,
na história.
Eu só conheço uma figura no futebol mundial que de facto teve um projeto de entrar na história e entrou definitivamente, que é o Ronaldo. Nenhuma seleção foi criada, nasceu para entrar na história.
Mas algumas entraram e não ganharam.
Mas não entraram na história porque quiseram entrar na história. Entraram na história porque...
Por aquilo que jogavam.
Porque tinham uma ideia nova que funcionou, criaram jogadores novos que funcionaram.
E porque nos divertiam,
essas
Zé. E isto há aqui um lado um bocado,
sim,
romântico.
Tá bem, mas tu não tens o Zico.
Mas não pode ser excessivamente
tá bem,
romântico.
Mas
há um lado
Zico.
Romântico que é... Isto também é feito para nos divertir.
Sim, mas não é assim. Então, não é romântico no sentido de que podemos ir para casa contentes depois de perder, não. Acredita.
Não é isso que eu estou
os
a dizer.
Os românticos vão para casa contentes depois de ganhar.
Mas eu não estou a dizer.
E eu sei o que
estás
a dizer.
O Brasil de 82 vai para casa triste.
Vai.
Mas o Brasil de 82, ainda hoje, muita gente sabe a equipa de uma ponta à outra.
Sim, como a Holanda,
mas
74.
Que é que isso quer dizer?
Quer dizer que essa equipa divertiu as pessoas.
Sim.
E, que as, e isto
não
é um
é
jogo.
Não é só divertir, jogava bem.
É um jogo isto.
E jogava
isto
bem.
Isto não estamos a falar de tratados.
Não
de
é só divertir.
Isto é um jogo. Isto é feito para as pessoas se divertirem,
sim,
também.
Não é...
Claro que é feito para ganhar.
Sim.
Ninguém quer perder.
Sim. Mas não é,
e ganhar
não,
é o grande objetivo.
Não, eu sei, mas não faças a dicotomia simplista de pragmáticos e românticos. Não, não é assim. O futebol não se divide assim.
Mas eu não estou a dividir nada.
Eu sei. Não há jogar bem sem jogar bonito, nem jogar bonito sem jogar bem. Quer dizer, portanto, o futebol tem uma componente de equilíbrio tático e racional que mete depois lá dentro a componente técnica dos jogadores que variam em função das gerações e da qualidade que tens mais ou menor e das características de cada um. Há seleções que lhes permite jogar dessa maneira como
mas tu
falas
gostar mais de
deixa-me
jogar...
acabar.
Deixa-me.
Há outras que, há seleções que permitem jogar dessa maneira, há outras que permitem jogar de outra maneira. O que eu acho na nossa seleção portuguesa é que era possível jogar de outra maneira. Era possível que temos jogadores com outro tipo de características. A opção de Fernando Santos foi esta, em que uma opção tomada em curso durante a competição a partir do europeu de 16. Ganhamos desta forma. Portanto, criou-se esta cultura de jogo. Muitas vezes os estrangeiros perguntam, mas que tipo de futebol é este? Que tipo de futebol é que Portugal joga, não é? Porque já não identificou o Portugal da roda baixa, do meio-campo, de futebol de médios, mas que perdia no fim sem ter ponta de lança, e tem dificuldade em identificar também um Portugal meramente pragmático, de contra-ataque, e chega lá à frente e que ganha porque tem o Ronaldo. Portanto, nenhuma coisa nem outra. Portanto, aquilo que me parece é que o resultado está-se a sobrepor muito às análises que fazemos ao jogo da seleção portuguesa, sobrepor-se durante estes anos todos em que sentámos-nos em cima da vitória no Campeonato da Europa, e que agora, quando chegamos a um confronto com uma realidade de uma derrota, pomos tudo em causa, que no fundo é aquilo que sempre aconteceu.
É, não concordo. Primeiro, acho que Portugal não foi sempre assim. O Portugal do Fernando Santos não foi sempre assim. Foi assim, às vezes, outras vezes não foi. O Portugal que vence a Liga das Nações e que, sobretudo, faz a qualificação da Liga das Nações é completamente diferente. Não tem o Ronaldo e joga de uma forma completamente diferente.
Mas porquê? Porque não tem o Ronaldo?
Se calhar, não sei. Isso é uma análise que se pode
Sim,
fazer.
Sim, na Liga das Nações fizemos um futebol um pouco diferente.
E o futebol é completamente diferente. Apá, isso não...
É verdade, isso que você está a dizer.
Acho que as seleções...
Esse ponto...
Acho que as seleções têm um problema.
Estão a acender as tochas.
Acho que a qualidade das seleções depende de muitas coisas. Depende, por exemplo, se nos lembrarmos da grande Espanha dos anos recentes, depende muito de ter ali um lote de jogadores. Mas ter ali um lote de jogadores que jogavam exatamente da mesma maneira.
É circunstancial o caso português, da Liga das Nações. Acho que não é. O que eu disse é estrutural. O que tu referiste é conjuntural.
No caso do futebol espanhol, ganhava muito por ter não só muitos jogadores daquele Barcelona, mas depois ter vários jogadores em Espanha que jogavam exatamente da mesma maneira.
Sim.
Não é?
Sim, criou-se um estilo.
Há uns anos acontecia a mesma coisa em Portugal. Sim. A maior parte das equipas jogavam da mesma maneira. Portanto, tu tinhas esse estilo depois na... Hoje em dia, o próprio futebol português das equipas de campeonato...
Mas já não tem um transfer para a seleção, os jogadores já nem jogam nas equipas de campeonato.
Exatamente. Não só o próprio campeonato é completamente diferente, como estes jogadores estão espalhados por ligas e equipas completamente diferentes. Sim. Portanto, esse estilo, que é normal que um selecionador... o importe para a seleção, porque há muito pouco tempo para trabalhar, portanto essas ideias muito mirabolantes de rendilhados e não sei o quê. Um treinador de seleção não tem tempo para crochê, não é? Ou vai buscar o crochê feito, ou vai a Munique, ou essas coisas todas, ou não tem tempo para fazer crochê, não é? Portanto, vai importar ideias. Ou então, vai usar uma ideia simples, porque essa é a base da seleção. É tu usares uma ideia simples, é seres capaz de ser justamente pragmático e que consegues usar essa ideia. É por aí que as seleções te fazem, sinceramente. Acho que é o fundamental nas seleções, é isso. Acharmos que em 15 dias alguém vai conseguir 100 jogadores para isso, 100 jogadores treinados todo ano para isso, de repente jogar com uma Guardiola, pá, desculpem lá. Não, é de uma inocência.
Ninguém falou.
Mas há quem fale. Desculpa, mas há quem fale.
Mas aqui não.
Desculpa, tá, mas bem, há quem fale. Isso... Há quem fale, até com uma incongruência incrível. Por exemplo, eu ouvi dizer, quer dizer, jogadores que. Pessoas, especialistas, que defendem o futebol de posse e não sei o que e tal. Não. Exigir a entrada do Renato Sanches. Mas desculpa, mas como? Mas o Renato Sanches é um jogador de futebol de posse? Ah, é isso? Ah, não é um jogador físico? Epá, é ridículo, é um absurdo. As pessoas falam de ilusões, falam de coisas que não fazem nenhum sentido. Percebes? Da minha opinião.
Uhum. Mas não concordas que Portugal podia praticar um futebol mais apelativo?
Eu acho que o Fernando Santos agarrou muito a um lote de jogadores. Acho que está a cometer o mesmo erro que cometeu o Paulo Bento em determinada altura. Sendo mais sensato e um bocadinho mais aberto nessas coisas. Percebes? Porque, de facto, se calhar já podia ter havido uma solução para o William. Já podia ter nascido ali um médio diferente, não é? Que eventualmente criasse um futebol diferente na seleção. Acho que isso já podia ter acontecido.
Se ele gosta desta maneira, ele gosta deste tipo de futebol, ele gosta do William, e eu acho que ele joga bem.
Mas houve tempos...
Não teve um mau jogo.
Porque... Mas houve tempos em que o William funcionava muito bem e até...
E funciona. Correu mal este jogo.
Sim, mas, não, mas acho que também já está, mas acho que está em perda, de facto. Acho que já está em perda.
Mas é uma época quase sem jogar.
e que não é a mesma coisa. Portanto, já podia ter arranjado uma solução. No resto, não vejo, em termos de sistema, não vejo grandes diferenças que fossem possíveis.
Uma coisa, ninguém, não estou aqui a defender que Portugal tenha que ter um tipo de futebol ou um modelo de Guardiola ou um modelo de posse, ou um modelo, porque o modelo de posse, enfim, é preciso ter a bola. E só há uma bola em campo e se o adversário nos rouba a ideia, temos que jogar sem bola. Portanto, temos que saber reagir e jogar os diferentes jogos que cada jogo pede. O que eu estou a dizer é que nós temos que partir de algum sítio, não é? Para depois chegarmos a algum
lado.
Mas tens
essa dificuldade. O que eu quero dizer é que na seleção portuguesa, mais do que noutras seleções, mais do que na Alemanha, por exemplo, muito mais do que na Espanha, tu tens esse problema de teres as coisas demasiado partilhadas.
Eu sei.
De teres demasiados...
Os jogadores espalhados por vários clubes, é isso?
Por vários clubes e vários futebols diferentes.
Sim, mas
e várias ideias diferentes.
Mas
o trabalho de casar isso é mais complexo do que em países, do que em seleções, como a Espanha ou como a Alemanha.
Sim, são várias ideias diferentes do ponto de vista daquilo que são os modelos de jogo, ou melhor, daquilo que são os sistemas táticos e as posições até onde jogam. Mas acho que todos têm um conceito que jogam em equipas dominadoras e equipas grandes. Nenhum deles joga em equipas pequenas, não é? Se olhamos para
não é bem assim.
Olhas para o meio campo, Bruno Fernandes, para o Bernardo, para o Jota.
Nos laterais, isso notas.
Eu não falo
nos laterais, isso notas.
Não estou falando dos laterais, estou falando nos médios e nos avançados.
Laterais?
Sim, nos laterais, isso notas.
João Cancelo joga no City.
Joga, mas o Nelson Semedo não.
Sim, mas temos pouco tempo, é só um minuto. Em relação ao meio campo e ataque, não, jogam todos em equipas grandes. De nível top, não é, para dominar, tirando o caso desta época
do William.
Do William, exato. Sim. Pronto, que é um caso muito, muito, muito específico em relação à carreira dele. E o que eu queria dizer é que não quero que Portugal tenha um modelo de jogo de Guardiola, nem pode ter nunca, ou de posse dessa forma, ou de cultura de posse, ou dominadora do princípio ao fim, sempre com a bola. É impossível. Aliás, nem está na nossa genética histórica. O que eu digo é que, partir do princípio, o ponto de partida seja um ponto de partida reativo ao jogo, de chamada intensidade ou de mais agressividade, ou saber reagir à perda, isso não faz parte daquilo que é a nossa genética dos nossos jogadores. Portanto, e aquilo que aconteceu ao longo destes anos todos, que nunca se criticou Portugal porque estava a ganhar. É verdade que existiu isso que tu referes na Liga das Nações. Eu considero mais que foi uma exibição conjuntural que resultou daquele momento e não estrutural da ideia de jogo que Fernando Santos quer meter na equipa. É uma ideia de jogo um pouco gelatinosa em relação à falta de um estilo claro, em relação àquilo que é a relação com a bola, que depois quando chega a estes jogos grandes, e podemos pensar até no, em 2016, foi o jogo com a França, com a Croácia, ou estes jogos, agora com a Alemanha ou com a França, são jogos em que nós temos dificuldade em viver sem a bola. Podemos, no fim, até ganhá-los. Já aconteceu, porque o futebol é mesmo assim e os nossos avançados têm qualidade. Mas a dificuldade que nós temos em ter a bola é demasiada para a qualidade que os nossos jogadores têm. Porquê? Porque não há essa cultura, esse modelo metido na nossa forma de jogar.
Concordo com isto que o Luís está a dizer.
Independente daquilo que possa acontecer frente a uma Alemanha, que é perdemos com a Alemanha de forma clara.
Eu posso concordar com isso. Agora, uma coisa garanto. Por muito boa equipa, por muito boas gerações que Portugal tenha, jogará sempre, a não ser numa situação ocasional, jogará sempre a inferioridade contra estas grandes seleções. Será sempre a equipa mais fraca. Sempre.
Mas eu não digo o contrário.
Enquanto não perceber isso...
Mas porquê que é mais fraca que estas seleções?
Porque é. É sempre mais fraca, desculpa. Tu vais olhar...
É sempre mais fraca que a Alemanha, que a França, que a Inglaterra,
sempre,
que a Itália.
Sempre.
Então é mais fraca que imensas seleções.
Excepcionalmente não será. Agora,
mas mais fraca aonde? Na ideia de jogo? Mais fraca nos jogadores?
Nos jogadores.
Não é assim tão
será
claro.
Sempre,
poderá
será
ser
sempre.
Em algo, poderá ser em será soluções sempre. Que
então,
possa ter...
Então, chegamos à conclusão que Portugal não é uma das seleções mais fortes do mundo.
Poderá ser mais fraca em soluções para o jogo.
Mas não precisas ter três seleções mais fortes do mundo. Portugal será sempre uma das 10 melhores seleções do mundo. Acho eu. E tem sido.
Mas não se consegue bater de igual para igual com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a Argentina, com o Brasil.
Eu não estou a falar de se bater de igual para igual. Percebe o que eu estou a dizer? Estou a falar de se bater com armas inferiores. Vai sempre bater-se com armas inferiores. Sempre.
Em termos de soluções.
Percebes? Se não for no 11, será no banco.
Okay.
Vai sempre bater-se com armas inferiores. Isso é preciso meter na cabeça das pessoas, é preciso explicar isso às pessoas, como tu dizias ainda há pouco, sobre o nosso discurso antes do jogo com a Alemanha.
Sim.
Não é? As pessoas perceberem o que é a Alemanha e qual é a dificuldade num jogo destes. Não é? É só isso que eu quero dizer.
Meus caros, vamos agora virar a agulha para o mercado, que continua também a movimentar-se e prevêem-se, Zé Manuel Ribeiro, muitas alterações no Benfica, nomeadamente uma reformulação daquele meio-campo do Benfica. Falou-se da contratação de Bazic para a posição 8. Agora o nome mais falado para essa posição é um jovem francês, Guendouzi, um jovem de 22 anos, que pertence ao Arsenal, tem uma ligação de mais uma época ainda.
Sim, que chegou com
ao
Benfica,
Arsenal, internacional sub-21, e que esteve cedido ao Hertha de Berlim. É este o jogador que Jorge Jesus, segundo as informações que tu tens, pretende para a posição 8?
Sim.
Ou é Bazic?
Penso que neste momento é esse jogador que está a ser negociado.
O Guendouzi?
Sim. Penso que neste momento é esse. Não sei se é um jogador mais acessível, se... sendo que o Nzonzi...
Mas o Nzonzi para a posição 6?
Também. Portanto, seriam esse o Trinco e o... E o número 8 que interessa. E penso que faz algum sentido, é um jogador jovem. Não o conheço profundamente, mas parece-me um jogador interessante. O Luís fará a sua leitura. Não joga num campeonato chinês.
Não.
Para a bola que não chega à China.
O quê? Estás a falar do Guendouzi?
Sim.
Não joga no campeonato chinês. É um jogador... Repara, eu tenho algumas dúvidas em fazer-lhe uma avaliação, porque a margem de progressão não tem sido muito clara nas últimas épocas.
E ele já esteve na seleção principal de França, mas nunca se chegou a internacional lá, ou seja, nunca chegou
pois,
a jogar.
Nunca jogou, já
não,
sei.
Não foi convocado, mas
não tenho
nunca...
ideia dele jogar na seleção da França.
Nunca jogou.
É um jogador que quando apareceu sim prometia muito. Quando apareceu, estamos a falar de um jogador muito novo, ainda não
sim,
é
sim, tem
isso.
22 anos.
Claro, mas os jogadores aparecem agora e projeta-se tanto. É um jogador, não é uma... repara, deixa muitas dúvidas, não é? Eu penso que o Benfica fará uma avaliação diferente, naturalmente, se quer um jogador. Mas eu se tivesse alguma responsabilidade, quer dizer, é procurar jogadores que me dessem mais certezas do que dúvidas, não é?
E este jogador dá-te dúvidas?
Dá-me dúvidas de qual será o seu rendimento. Que ele tem qualidades, tem. Não tenho dúvidas nenhumas que é um bom jogador, não é isso? Agora, perceber se é o jogador que te chega, que vai te fazer claramente a diferença... O Bazic, sim. Não tinha dúvidas. Lá está. Tinha mais certezas do que dúvidas.
Uhum.
E estão-me a atravessar com uma opinião. Né? Enfim, claro. Tu de repente podes ao fim de 6 meses dizer, Luís, afinal... portanto, o Guendouzi é um jogador que eu acho que é uma oportunidade de mercado. Quer dizer, porque,
sim,
é, porque é um jogador que, em condições normais, teria outro mercado, não é? Quer dizer, isto é na Liga Inglesa ou até na Liga Alemã. Peça estar a ficar solta em relação à Bundesliga, à Primeira Liga, à Liga Inglesa e à Liga Alemã, é porque alguma coisa se passa, não é?
E os jogadores... Ele esteve quase para ir para o Marselha.
O mercado francês é outra coisa, não é? Pronto. Porque ele é francês, pode jogar
mas,
para a França.
Mas, entretanto, o Marselha não chegou a acordo com o Arsenal.
O que estás a falar é de uma peça solta do futebol inglês e do futebol alemão. Quando esse jogador cai desses dois campeonatos, isso deixa-me algumas dúvidas. Uma coisa é tu ires buscar lá um jogador que tu sabes que faz parte de um plantel e que joga pouco. Mas que de repente, há hipótese de fazer um bom negócio. Outra coisa é os jogadores... ser prescindido do plantel dessas equipas, quer na Bundesliga, quer na Liga Inglesa. Portanto, a qualidade do jogador está lá, mas deixa-me muitas dúvidas nesta altura. E é muito mais para o Bazic, sem dúvida nenhuma.
Ele fez muitos jogos para o Arsenal, apesar de tudo, antes de ser emprestado.
Sim, fez. Jogava bem e fez alguns bons... Embora o Arsenal...
Mas
jogava ele melhor que o Arsenal. Até.
Mas acho que deves ter razão. Acho que neste momento nós temos um grande problema. Não vamos ter um grande problema com os três grandes, que é que nenhum deles tem dinheiro. Portanto, acho que o mercado vai mesmo viver de oportunidades de negócio.
Vai estar muito arrastado.
Também pode haver encaixe.
Terá de haver mesmo.
De alguns jogadores.
Acho que o Benfica tem hoje uma notícia do Chiquinho, não é?
Sim, Chiquinho sim. Para o Torino.
Por
10 milhões para o Torino.
Mas acho que é verdade para os três. Mas acho que é verdade para os três. Acho que todos precisam de vender antes de comprar. E, portanto, isso vai ser...
Também se fala do interesse do Barcelona em Grimaldo.
Isso parece-me estranho.
Não sei, não tenho nenhuma indicação disso.
Mas o que não parece estranho, e aí parece-me mesmo que a notícia tem fundamento, é o interesse de alguns clubes no Nuno Tavares, nomeadamente o Nápoles.
Isso não é novo, isso tem a ver com... Lá está, é como o Guendouzi, são nomes que vêm das seleções e que ficam... E que ficam anotados e que os clubes, quando precisam de algum reforço para ali, é a primeira lista para qual se vira. é um jogador físico que bate bem com a lógica do futebol italiano, portanto.
Estava a falar do Nuno Tavares.
Sim, do Nuno Tavares. O Chiquinho já acho uma coisa mais.
E entra o Ruben Vinagre.
Esdrúxula.
Achas o Chiquinho quê?
Mais esdrúxula, por exemplo.
Jogar em Itália.
O Chiquinho jogar em Itália já acho uma coisa mais. Assim, fora do vulgar. Mas pronto.
Perguntava se o Ruben Vinagre entrará, saindo o Nuno Tavares.
Sim, isso parece-me que está garantido, aliás. Penso que até o próprio Sporting, que queria um lateral esquerdo, está a virar-se para outros jogadores.
Ruben Vinagre pode então vir a ser jogador do Benfica para a lateral esquerda. Guendouzi é o camisola 8, ou para a posição 8, o jogador que o Benfica prefere. E Nzonzi, um jogador já com outra idade, com mais de 30 anos, um jogador que está na Roma e que pode assumir a posição 6. Será um bom reforço para o Benfica este jogador? Ele tem um ordenado muito alto.
Sim, já falamos nele a semana passada, não é? Foi o tal jogador que eu te disse, que não sabe estar quieto, não é? Não o vejo com um 6 assim tão posicional como o Jorge Jesus pode querer. Não sei se o Benfica ainda está interessado, penso que sim, no Al Musrati, em relação àquilo que é a tal posição 6 mais fixa. Que o Jorge Jesus quer. Mas volto a entrar na mesma equação, não é? Weigl sai mesmo, de certeza. É porque...
Mas isso pode até ter a ver com o tal encaixe financeiro que o Benfica também tem que fazer.
Se Weigl não joga, se para Jesus, o Weigl nunca é um 8, não é? Porque ele já jogou o 8, não é? No Dortmund, e pode ser um 8. Não será o 8, box-to-box, mas embora possa fazer, mas não nessa dimensão de 4-4-2 partido, como joga o Jorge Jesus. Portanto, também tens que ver o sistema em que a equipa joga e os jogadores que jogam ao lado, as compensações, as movimentações, isso é tudo interligado. Será mais dificuldade a jogar a 8, não é? Numa equipa do Jorge Jesus ou Weigl, porque eu vejo, apesar de todos os nomes que têm aparecido, ainda acho, não tenho dúvidas que é o melhor 6 que o Benfica tem, ainda é o que tem, é o Weigl.
Melhor que Al Musrati, melhor que Nzonzi?
Sim, sim. Na minha opinião, sim.
Se tivesses que ser tu a decidir, preferias ficar com o Weigl?
Não, preferia, mas também, mas repara uma coisa, mas estás aqui a tocar num aspecto que é os conceitos de jogador ou de tipo de jogador que eu quero para aquela posição, uhum, não é? Uhum. Tu podes, a gente pode estar a discutir o valor de um jogador, mas nós queremos coisas diferentes para aquela posição e, certo, portanto, vamos dar valores diferentes a cada jogador. Portanto, uhum, uhum. Portanto, podes preferir o Al Musrati porque queres uma coisa diferente, eu posso preferir o Weigl, quero uma coisa diferente, e depois aparece o Zé, pode preferir o Nzonzi, repara, porque depende do que se quer para a posição. E se Jesus quer para a posição um tipo de jogador, até pode ser Al Musrati melhor do que Weigl.
O que é que parece, Zé?
Eu acho, curiosamente, o Al Musrati muito parecido com o Nzonzi. São jogadores que tratam bem a bola, tanto como
sim, não são muito diferentes.
Como
não.
Defendem.
Mas é mais...
São jogadores bastante parecidos. Agora, o preço, quer dizer...
E aqui é a questão do salário do Nzonzi. Exatamente. Ele ganha mais de 3 milhões de euros por ano.
Também é um problema do Benfica. Aliás, há dois clubes neste momento que têm problemas com salários, que são o Porto e o Benfica. O Benfica mais, porque aumentou muito a carga salarial neste ano e tem que baixar por causa da UEFA. E, portanto, ir buscar um jogador desse é buscá-lo por ser titular. Portanto, vai a Deus. Não faria outro sentido, não é? Embora com o Fernando Santos, com o Jorge Jesus, já sabemos que as coisas nunca são assim. Mas não faria sentido um empenho tão grande em termos salariais e depois...
Sim, pois, mas sim, o princípio é esse, mas não admira nada que o Jorge, ao fim de 3 semanas, acho que afinal não é bem assim, e o jogador fica ali a aquecer o banco.
Meio campo do Benfica, de onde devem sair Gabriel e Samaris, dois jogadores que devem abandonar a Luz. Há aqui uma última questão relativamente ao Benfica que me surpreendeu e que tem a ver com Krovinovic, que esteve emprestado ao West Bromwich e ao Nottingham Forest e que agora, pelos vistos, pode ter uma oportunidade de, pelo menos, se mostrar a Jorge Jesus para ver se fica no plantel na próxima temporada. Poderá ser útil ao Benfica, Krovinovic?
Eu não sei como é que ele está, do ponto de vista físico. Confesso que não segui muito o Nottingham esta época, pelo menos em profundidade, vi alguns momentos de alguns jogos. O Krovinovic foi um jogador que teve uma lesão muito grave, não é que trabalha a afirmação dele num clube grande em Portugal, mas repara, numa lógica de plantel e estando o jogador bem, pode ser uma solução que o Benfica tenha. Uhum. Pode ser um jogador interessante, sim.
Vês mais numa ótica de constituição do plantel e de solução para o plantel do que para um jogador que vai entrar no 11.
Sim, sim. Exatamente, é mesmo isso. Até ainda mais encaixando na saída de Chiquinho.
Concordas, é?
Eu lembro-me do Kovinovic, a única memória que tenho dele é dos anos do ano que fez Rio Ave e depois daqueles primeiros tempos do Benfica. Esse jogador tinha uma margem de crescimento,
claro,
enorme.
Claro, esse estás a falar.
Depois teve uma lesão gravíssima, como disse,
sim,
o Luís.
Depois as coisas não correram tão bem. Penso que teve ainda uns momentos bons em Inglaterra. Aliás, creio até que esteve próximo a um ano, que esteve próximo a... Este próximo de acionar a cláusula de compra. Entretanto, também não o acompanhei. Agora, aquele jogador, sim, aquele jogador faria todo sentido. Aliás, nem percebi muito bem a dispensa dele nesse aspecto, sem lhe dar pelo menos mais uma oportunidade de agarrar ali um lugar, nem que fosse como segunda opção.
Quem também pode sair é Seferovic, que marcou agora um golo no Campeonato da Europa pela
Suíça. E tem jogado
Suíça.
Muito bem, marcou um golo e tem feito
um belo golo.
Tem feito bons jogos. É um jogador que pode ter mercado, como é lógico, não tenho dúvidas. Atrai muito o futebol alemão. Para o Benfica, é uma lição. Isto é, a época que fez o Seferovic, não é? Porque foi um jogador quase dado como dispensado no início da época, em nome de jogadores que não está em causa do seu valor, mas que tinham margem ainda, era preciso prová-lo, e desprezou-se muito o Seferovic. E muitas vezes há jogadores que nós temos em casa e a vontade de mudar, não é? De ter jogadores novos para mostrar aos adeptos, supera aquilo que deve ser a racionalidade de quem manda, de olhar para um plantel e perceber, não, este jogador está aqui, é nosso, podemos potencializá-lo muito mais, porque tem muito valor, e não deixá-lo sair sem o aproveitar.
Quase aquela necessidade de mudar a mobília da sala, ou do... Não é? Porque já nos, não é, não é,
estás,
não,
cansado.
Não é, estás cansado e queres mudar ali aquele cadeirão,
sim,
queres mudar, não é?
Ele já percebe a mesma coisa, que aprende, não sei... Já não está estimulado.
E a mobília até é boa, não é?
E às vezes a mobília até é boa, exatamente. E eu acho que o Seferovic é uma lição disso. Falo no caso do Benfica em particular, como podia falar para outros
sim,
clubes,
sim,
não é?
Sim.
Porque isso acontece, pode acontecer também para o Porto, Sporting. E o Seferovic é uma lição em relação a isso. Calma, nós em Portugal rapidamente é tudo um flop ao fim de 6 meses, não é? E já não... Calma, os jogadores têm a sua qualidade, têm o seu tempo, cada um tem o seu mundo, e o Seferovic tem qualidades que não estavam a ser reconhecidas e ele provou-as quando teve as hipóteses.
Benfica tem um ponta-de-lança emprestado, ou teve um ponta-de-lança emprestado esta época, que é um goleador, que é o Carlos Vinícius.
E que vai ser muito importante, porque provavelmente no arranque da época e nas pré-eliminatórias não terão outra opção.
Sim.
Por isso que os outros estão todos o tempo.
Darwin Núñez, Rodrigo Pinho.
Rodrigo Pinho está lesionado, o Darwin Núñez também ainda não recuperou, penso eu.
Não, está, até mais atrasado, até mais atrasado até o Darwin que o Rodrigo Pinho.
E o Seferovic,
Rodrigo Pinho foi uma atroscopia.
É? E o Seferovic,
pelos vistos, para sair, ou tentar, o Benfica tentar aí encaixar, portanto, algum dinheiro com a transferência do suíço.
Portanto, o Vinícius acabará por ser essencial, e eu não acho que seja um mau jogador para o Benfica, isso também, pronto, é daquelas coisas que...
Vamos olhar também para o Futebol Clube do Porto. Um dos jogadores que Sérgio Conceição mais utiliza pode estar de saída, que é Chancel Mbemba, Zé Manuel Ribeiro.
Sim, sim, pode estar, porque só tem mais um ano de contrato. E a solução provavelmente será tentar vendê-lo esta época. Daí a contratação do Fábio Cardoso já, e a contratação eventualmente mais centrais, pelo menos mais um central, embora a prioridade...
Gostas de Fábio Cardoso? Para
já falamos muito dele aqui, e elogiamos-lo muito.
Gosto muito dele.
Acho
muito.
Que tem...
Mas
acho...
agora para um patamar diferente.
Sim, acho que sim.
Acho que tem duas coisas boas. Tem uma agressividade que encaixa bem naquela equipa, e tem liderança.
E tem técnica também.
E tem liderança, jogar, tem bolas paradas, por exemplo.
Sim, é um jogador
coisa...
muito forte nisso. Na bola parada, quer ofensiva, quer defensiva.
E sabe jogar, sabe jogar.
Portanto, pode ser um jogador muito interessante para o Porto. Acho que é uma boa contratação.
Ficou com essa imagem mais de dureza excessiva, enfim, porque foi criada também. empolada demais. E por acaso, nem de propósito, por causa daqueles lances do Porto.
Mas isso às vezes só se resolve jogando numa equipa grande, não é? Quando está exposto.
Mas eu acho que não é verdade. Mas acho que ele não é esse jogador de agressividade ou de excessiva nem de violência. Ficou ali marcado por aquelas jogadas e depois foram empoladas, porque é um jogador com técnica, com qualidade, com personalidade. E portanto, acho que é um jogador de equipa grande. Eu só me admiro é estar há tanto tempo no Santa Clara, com todo o respeito pela Santa Clara.
E a saída do Mbemba, Luís, é uma baixa grande para o Porto ou o Porto pode colmatar isto com alguma relativa facilidade?
Não, porque é o tipo de jogador, lá está, um jogador que também não gostou entrar no Porto, não estava a jogar, ali uma época quase sem jogar, de repente entra na sessão das lesões.
Sim, ele beneficia também da lesão do Marcano.
Exatamente, e agarra o lugar. É um jogador que tem esse lado discreto dos bons centrais, também nunca lhe vimos nenhum gesto de moar ou incorreto quando não jogava, quando teve que jogar, até já jogou lateral, portanto é um excelente central. Acho que é o tipo de jogador que está-te garantias sempre que não te vai deixar ficar mal.
E vai-se falando da possibilidade do Porto contratar um central sul-coreano que joga no Beijing Guan, jogador de 24 anos, chamado Min Jae. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas
eu quero te ver a fazer uma música para ele. Isso é bonito. Em coreano.
Em coreano. Em coreano é mais difícil.
Não sei, eu quero ver.
Se for em português é mais fácil.
Não, tem que ser em coreano.
Eu podia fazer uma busca rápida no 00 e agora brilhar.
Vocês conhecem este jogador?
Não, confesso que não tenho essa apetência pela cultura chinesa. Liga chinesa não tem.
É um jogador sul-coreano.
Joga na China.
Não tens a parabólica virada para lá.
Não, o campeonato por acaso não, nem mesmo naquela...
Não entusiasmo.
Não, mesmo naquele momento em que se contratava tantos jogadores, nunca vi o campeonato chinês.
Eu quero ver se este jogador vem mesmo.
Não sei como é que o jogador aparece na rota do nosso mercado e do Porto, não é? Porque nunca aparece por acaso, sem colocar em causa o scouting do Porto. Acho que ir com um coreano na China tem muito a ver, tem a ver com qualquer coisa aí no meio para o jogador chegar aqui. Não estou a dizer em causa do seu valor, não é? Mas para esse jogador aparecer como possibilidade.
Coreano na China era um bom título para um...
Acho que não tenho nenhuma informação. Um coreano na China...
Era um bom título para um livro, assim, para um filme, um coreano na China.
Só que o futebol sul-coreano é um futebol de muita qualidade, repara, e tem nível de continente asiático, será das seleções mais fortes atualmente. O Paulo Bento, aliás, é o selecionador nacional, e este jogador é habitual titular da seleção.
Este que eu vou falar, vocês conhecem e também está a ser apontado mais uma vez ao Futebol Clube do Porto. Não é a primeira vez que ele é apontado, não tem nada a ver com a defesa, tem a ver com o ataque, ponta de lança, já defrontou o Porto, jogador do Rangers, Alfredo Morelos, um colombiano, volta a ser apontado ao Futebol Clube do Porto.
Parece-me altamente irrealista.
Sim.
É um jogador muito valorizado, um jogador que facilmente tem marcado por 20 milhões de euros.
Sim, mas não sai dali, já há 2 anos que é assim.
Sim, é verdade.
E não sei.
Acredito.
E para ele, em termos de carreira, melhor jogar no Porto que no Rangers.
Acredito que seja coisas ao queira, porque em termos de características encaixava como uma luva naquele lugar. Naquele lugar, Marega, como uma luva. É um jogador com aquela raça, com aquela profundidade.
Tem gol,
tem mais técnica que o Marega. Uhum. Pronto, é bem mais capaz de ter a bola do que o Marega.
Também não é difícil.
Eu concordo com isso, mas depois vou reparando que há tanto jogador valorizado que depois não tem a mesma técnica que ele tem para finalizar, percebes? A mesma.
Não estou a dizer que o Marega não tem outras coisas, estou a falar de técnica.
Isso às vezes, sim, mas assegurar a bola.
E não estou a confundir técnica com habilidade.
Falas na recepção, essencialmente.
Não estou a confundir técnica com habilidade. Não estou a confundir circo com futebol.
Tem umas coisas e depois não tem outras, mas sem dúvida que era uma hipótese. Esse outro jogador francês, como é que ele se chama? Desculpa que não... Falou-se de outro jogador.
Agora apanha-se.
Franco Senadalês, como é que ele se chama?
Niang,
exatamente. Sim. Pronto, esse jogador está fora de questão. Esse não faz nenhum sentido. Podes dizê-lo. Não faz sentido para o Porto, nem virá. Até
mas
tem
Morelos
outro,
faz.
Tem Morelos faz.
E tens informações nesse sentido? De que pode... Ou achas que é irrealista face ao preço, como já disseste?
Eu acho que o Morelos só poderá chegar ao Porto com muita vontade dele e alguma cedência da parte do Rangers.
Olhando agora para o Sporting, só para terminarmos, não está fácil garantir a continuidade de João Mário.
Não, porque lá está, estás a falar do salário, estás a falar de um jogador que pertence ao Inter e a vontade do jogador será muito importante, e o jogador está a fazer esse esforço para ficar no Sporting. A época, no entanto, não foi assim tão positiva para o João Mário, no sentido de perceberes que é um jogador imprescindível para a equipa do Sporting. Esperava mais dele. E, portanto, nesse cruzamento desportivo, rendimento desportivo, custo financeiro e hipótese de mercado que pode ter a partir do Inter, será muito difícil ficar no Sporting, porque teria que o Inter aceitar uma proposta muito mais baixa e o jogador ganhar muito menos.
Eu continuo a manter a minha posição, que eu acho que não é um jogador essencial para o Sporting. Pode ser essencial em termos
de peso no balneário,
mas acho que todas as equipas hoje em dia procuram, e esse é um problema do João Mário, procuram uma intensidade, uma presença física que não é o especial do João Mário. O João Mário é um jogador mais perfumado, que me parece que o Rubem Mourinho encaixou bem no Sporting, mas que não preenche exatamente todos aqueles requisitos que ele procuraria num médio para aquela posição. Foi o que me pareceu desde o início.
Sporting que continua a tentar Manuel Ugarte, já temos falado também aqui dessa questão, médio que brilhou esta época, um jovem médio do Famalicão, e Ricardo Desgaio. Sporting vai conseguir Ricardo Desgaio ou não? Agora está no radar do Lille também, do campeão francês, que também quer Ricardo Desgaio.
Estás a falar daquilo que é dos negócios mais clássicos do mercado em Portugal, não é? Que são os negócios com o Braga. O Braga é um clube que vende bem, mas que é muito duro a vender. Acho que no último dia de mercado o Desgaio vai para o Sporting. Será mais ou menos por aí.
E esta intromissão do Lille?
O Lille,
não sei se isso. Não,
o Lille é uma,
até que ponto isso é.
O Lille depende da saída de um defesa de direito.
Sim, é um turco.
Questão para
Selic, bom lateral.
Questão para vender. Portanto, se
deve ir para o Inter.
Foi o melhor lateral este ano em Espanha.
Se a venda se fizer, aí sim entra o.
Este turco deve ser jogador do Inter.
Sim.
Deve ir para a Itália.
Sim.
E aí encaixa o interesse do Lille no Ricardo Desgaio.
Eu acredito, sinceramente, não acho que seja daquela típica notícia do mercado que se...
Não, este não é o caso.
Acho que é mesmo... Pronto, o Lille é um clube, como sabemos, é um clube muito próximo, já foi buscar jogadores ao Braga. E o Desgaio, neste momento, tem dimensão para uma coisa dessas, tem dimensão para jogar num campeonato como o de França, mesmo que seja no campeão francês.
O que é que seria melhor, Luís, para o Ricardo Desgaio? Na perspectiva do jogador, o que é que seria melhor para ele? Penso que ele deve ter na casa dos 28 anos, não? Ricardo Desgaio. Nesta altura, penso que deve andar mais ou menos por aí. O que é que seria melhor para o jogador? Exatamente, 28 anos. Fico a confirmar. Tem 28 anos, Ricardo Desgaio. Seria melhor Sporting ou uma aventura em França, no campeão francês?
Em termos esportivos... Eu acho que com o campeão francês como o Lille, o campeonato francês pode ser interessante para ele, mas tenho muita dificuldade em pôr o Lille à frente de um grande do futebol português, não é? Portanto, seria desportivamente o Sporting seria um apelo grande, mas eu continuo a dizer, enquanto o Braga não convencer um jogador que pode ser melhor jogar no Braga do que jogar no Sporting, dificilmente se pode se meter como candidato ao título.
Mas vai ser difícil.
Sim, não, mas...
fácil.
Eu acredito tudo no...
E o Braga tem feito uma aproximação.
Tem, mas os negócios estão todos feitos assim. Mas depois, quando o empresário... Nenhum empresário consegue convencer um jogador que é melhor estar no Braga do que no Sporting. E isso é que é um problema muitas vezes para o Braga, na maior parte das vezes. E isto, atenção, isto não é de só menos. Não é? E é um passo que o Braga tem que dar, porque... pode dar esse passo. Claro que o Sporting este ano ser campeão, é difícil dizer isto porque o Sporting foi campeão este ano, mas atenção, tens que olhar isto a uma margem de duas décadas já, não é?
Meus caros, fica por aqui o nosso visão de jogo, mais uma vez com o João Vieira no suporte de vídeo do programa e com o Joaquim Dias no controle técnico. Voltamos na próxima quarta-feira com a visão de jogo especial entre as 18 e as 19 horas para a Antevisão ao França-Portugal e depois na segunda-feira o normal visão de jogo. Fica então encontro marcado para a próxima segunda-feira. Até para a semana. Um abraço.